E uma das premissas do programa da manhã é tentar trazer-lhe efetivamente aquilo que de mais importante acontece. E às sextas-feiras temos basicamente um balanço do que de mais importante aconteceu na semana com o jornalista Lino Vinhal. Hoje não está comigo em estúdio, mas está via telefone. Eu começava primeiro por saudá-lo, dar também os bons dias. E finalmente, pelos vistos, o confinamento está mesmo a resultar segundo os números das últimas horas. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Raspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia, ouvintes da Regional, um abraço, amigo. E deixe-me começar por dizer que a chuva não vem aí, a chuva já vem, está a vir, não é? Ela não se levanta tão tarde como nós, ela já andou por aí e ela volta, como tudo indica. Bom, ó Carlos, indo ao Covid, felizmente nós estamos, o confinamento resultou, era aquilo que se esperava, ele foi feito exatamente em nome disso. Está a resultar, melhor eu prefiro dizer, está a resultar. Os números hoje trazem-nos alguma tranquilidade. O que eu penso que definitivamente estamos no bom caminho. Se digamos, não a sociedade, a população, nós todos, não voltarmos a andar, a armarmos aí em irresponsáveis e convencidos que a mim nada me pega, mas nós pegamos aos outros por aí fora. Se nós continuarmos a ter cuidado, repara que eu não digo se a gente continuarmos confinados, não. Eu digo, se nós continuarmos a ter cuidado, sobretudo com máscaras, sobretudo com quem a gente tiver que lidar, mantendo nos postos de trabalho e com os amigos uma distância considerável, eu estou convencido que nós entramos na reta final do Covid, se bem que é uma reta final que ainda leva 5-6 meses, seguramente. E eu acredito nisso, não apenas admitir e querer que a população já aprendeu alguma coisa com os erros passados, mas sobretudo porque os efeitos, digamos, de imunidade vão fazer sentir. Já foram tomadas algumas vacinas, com as segundas doses, portanto já há uns milhares. Em termos percentuais populacionais é muito curto, eu sei disso, mas, digamos, já há pessoas que a tomaram, portanto, são pessoas que têm um efeito de contágio já reduzido ou desaparecido. Portanto, há mais gente. E se houver, por exemplo, menos 100 mil ou menos 200 mil pessoas a infectar, já tem o seu significado. Já tem o seu significado, sobretudo quando o R é grande, quando cada pessoa infectada infecta um vírus qualquer coisa ou quase duas pessoas. Por outro lado, a imunidade vai se adquirindo à medida que o vírus anda por aí, nós vamos ganhando algumas resistências imunitárias.
Portanto, a população quem já foi infectado já está imune, ou não?
E não é seguro nisso. Em princípio sim, mas não se sabe em quanto tempo é que estará imune. Está a ver? E nós não temos tido muitos casos em que quem foi infectado tenha voltado a ser. Agora, não, a ciência médica ainda não é capaz de responder no sentido de dizer, não, este apanhou, nunca mais volta a apanhar. Mas a verdade é que ele aumentou a sua imunidade, que ficou com uma imunidade aquecida, se ficou mais imune, significa que a sua capacidade de contagiar outros diminuiu. Portanto, estes fatores, confinamento, maior cuidado, eu prefiro dizer maior cuidado, porque o confinamento não pode ser levado até muito longe, já lá vamos. Mas o maior continuar a ter muito cuidado. A gente pode não estar confinado, a gente pode estar a lidar com os outros mais, mas pode manter a distância em vez de estar agarrado a ele, conserva 1,5 metros de distância ou 2 metros, está a ver? Temos que nos habituar a alguns outros hábitos. Eventualmente o autocarro, que tem capacidade para 60 pessoas, provavelmente só pode levar 20 e senta-se banco sim, banco não. Por exemplo, está. Portanto, estes cuidados a gente pode tê-los e deve continuá-los a ter. Isso, mais a imunidade resultante da reação normal de uma coletividade quando é atacada por uma peste, mas de caso. A imunidade que resulta também de cada vez mais pessoas são vacinadas, ainda que é um ritmo lento, eu quero crer que nós, no finais de março, estaremos já com índices bastante baixos. Eu quero acreditar nisso, o que não dispensa os seus cuidados, até porque isto é um vírus que não desaparece e ninguém o vai matar. Ninguém vai matar. Isso é uma questão muito clara, isto não é um ser vivo, portanto, não é um ser vivo, ninguém o vai matar. Ele vai andar por aí, o que vai variar é a nossa capacidade de anfitrião. Ou seja, se nós formos bons anfitriões, a gente recebe o vírus e ele dá cabo de nós. A gente trata bem e ele trata mal de dar cabo de nós. Se nós tivermos um sistema imunitário, ele não consegue atuar. Está a ver? O sistema é mais ou menos este. E depois a ciência médica continua a trabalhar. As sociedades farmacêuticas continuam a produzir, é um ritmo muito lento, é verdade, mas como continuam a produzir, há de haver uma altura que cresce para aí vacinas a dar com pau, e depois já também sistemas, a ciência vai descobrindo novos sistemas. Eu estou muito curioso, e o mundo médico está muito curioso, com a experiência que acaba de acontecer muito recentemente em Israel, que ainda não tem nenhum valor médico porque não foi testada ainda em números suficientes, mas a verdade é que eles encontraram um spray de administração nasal, portanto, que vai virado, atua diretamente no sítio onde o vírus também atua, e faz reverter os sintomas da infecção. Não tem ainda um valor médico assegurado, mas das 35 pessoas que foram, digamos, sujeitas a este tratamento, em todas os sintomas foram revertidos e foram revertidos em 5, 6 dias. Apenas uma demorou mais 3 ou 4 dias. O que 35 é pouco, mas 35 e 35 significa 100%. Está a ver? Portanto, isto vai continuar a ser testado. Pode ser. Por isso é que o mundo médico, repare, apesar de 35, só 35 pessoas terem sido experimentadas, mas mesmo assim o mundo médico ficou alerta, porque pois, se tivesse ficado 9 ou 10, portanto, estávamos mais ou menos no campo da vacina. Aqui não, aqui é um spray que atua diretamente nos pulmões, na zona de ataque do próprio vírus, e atua como? O vírus desperta depois nas pessoas uma reação de imunidade, que umas vezes consegue, outras vezes não consegue, mas descontrola o sistema imunitário. O vírus descontrola o sistema imunitário. E muitas vezes esse descontrole do sistema imunitário vai causar mais problemas ou acrescentar mais problemas aos problemas que o vírus trouxe. Este spray atua não sobre o vírus, mas atua sobre o sistema imunitário das pessoas, mantendo-o controlado. Está a ver? Porque o sistema imunitário descontrolado deixa de ser eficaz. Está a ver? E causa um monte de problemas ao organismo das pessoas. Se ele continuar controlado, e esse é o efeito deste spray israelita, se continuar controlado, o sistema imunitário há de resolver muita coisa. Porque o que resolve nas pandemias todas, nas pestes todas, cara, é o sistema imunitário. Houve as autoridades de saúde a dizer que a gente tem que atingir aqui um índice de sistema imunitário de 70%, ou seja, a cada 100 pessoas tem que haver 70 que estão imunes e, portanto, já não contagiam ninguém. Porque as outras é o problema das gripes. Há sempre quem apanha gripes e há quem não apanha gripes. De modo que eu penso que estamos no bom caminho. Tá?
Esta é uma boa notícia, pelo menos esperança está em cima da mesa. Outro tema da atualidade tem a ver com um título que o campeão das províncias traz esta semana, Santana Lopes anda por aí, e esta madrugada, pelos vistos, esta noite, o candidato, o autoproposto candidato à Câmara de Coimbra, o Nuno Freitas, veio dizer que o partido não o quis, por isso sai de cena.
Ó Carlos, olha...
Nada que nós já não tivéssemos aqui contado e partilhado com os nossos ouvintes, não é?
Temos acompanhado isso, e a história do Santana Lopes tirou a cartola ao coelho. É que o coelho andava para aí meio enrolhado, andava para aí, e o título do campeão das províncias diz: ou se despacham ou o homem aparece por aí. Bom, vamos lá ver. explicar essas coisas. O título do campeão é Santana Lopes, anda por aí. Santana Lopes gostava e está mortinho mesmo por voltar à vida política, à vida autárquica. Colocaram-se três posições, o campeão tem dado isso, três alternativas: Sintra, Figueira da Foz, Coimbra. Figueira da Foz, as estruturas locais do PC disseram de imediato que não querem essa solução. Em Sintra era aquela que o Santana Lopes mais simpatia tinha. Mas para ir para Sintra tem que concorrer com Basílio Horta, do Partido Socialista, que tem obtido bons resultados e está conceituado. Portanto, as hipóteses de vitória em Sintra são pequenas. E o Santana Lopes, que foi infeliz no partido que criou, na Aliança, e da qual saiu recentemente, também não tem já um capital político e o possa desperdiçar assim com facilidade. Uma derrota em cima de uma derrota e mais uma derrota em cima de outra derrota tira valor político e valor eleitoral às pessoas. Restava Coimbra e o Santana Lopes. Teve essa ideia, pensou nisso, o partido falou com o partido sobre isso, não tomaram nenhuma decisão sobre a matéria, mas ele passou a estar mais atento até a alguns fenómenos de Coimbra e teve alguns sinais até no seu Facebook de que, digamos, que andava com olhos de Coimbra. E foi isso que o campeão das províncias quis dizer: olha, Santana Lopes anda aí com o olho para trás e para diante. Se vocês não se decidem, porque também há prazo para cumprir, se Coimbra se não decide, quando abrirem os olhos, o Santana Lopes tem as coisas. Coimbra vê, é isso que eu quero dizer, Coimbra vê-se ultrapassada pelas estruturas nacionais do partido, completamente ultrapassada. Coimbra não PSD, mas toda a Coimbra, digamos, importava um candidato. Está a ver? Nem as estruturas de Coimbra, nem Coimbra tinham, digamos, feito nada para o chamar. Paralelamente, corriam, e como o próprio campeão de serviço diz, estavam a correr bem as negociações entre o PSD, não pelo PSD de Coimbra, mas pelo PSD a nível nacional, entenda, sobretudo por parte do Manuel de Abreu, que era o homem que o Rui Rio tinha pedido, encarregado de resolver o problema de Coimbra, e as negociações entre o Manuel de Abreu e o professor José Manuel Silva tinham vindo a decorrer e com o civismo, tinha vindo a decorrer com respeito mútuo, e sendo uma solução difícil, algo complexa, mas está a caminhar bem. E o PSD, portanto, deu o seu agramã a essa hipótese. Agora, eu queria dizer o seguinte, é que ter dado o agramã a essa hipótese, que é, no fundo, que é uma ideia do Manuel Silva, de criar uma plataforma que inclua PSD, CDR, Partido da Terra, o PPM, portanto, é uma plataforma que inclua várias forças políticas, se bem que algumas com muito escassa valia eleitoral. O Chega estaria disponível para integrar essa plataforma, mas o PSD e o próprio José Manuel da Silva estão nada virados para isso, portanto é pouco, muito pouco provável, para eu não dizer que é uma hipótese que está afastada. Portanto, o quadro com esta perspectiva, há de tirar aqui duas consequências. Uma, é uma clara primeira vitória do professor José Manuel da Silva. Não vale a pena dizer o contrário, porque a ideia foi dele, ele anda com esta ideia de se candidatar a presidente desde o princípio deste mandato. Foi ele que concebeu esta estratégia, foi ele que tomou a iniciativa de a propor ao PSD, e a verdade, e ao consegui-lo, e se confirmar, eu já digo porquê, se confirmar, é uma clara vitória do professor José Manuel Silva. Segunda consequência. O quadro que se previa de uma quase inevitável vitória do Partido Socialista já não é assim tão cristalina quanto isto. Porque o PSD tem 3 deputados, vereadores, o Somos Coimbra tem 2 vereadores, são 5, os eleitos são 11, O Partido Socialista tem outros 5 e o homem do Partido Comunista é que tem feito o desequilíbrio. O Partido Socialista tem governado com os seus 5, mais que o homem do Partido Comunista. Portanto, tem feito a geringonça local. Se mantiverem os mesmos resultados, dava 5-5. E deixamos de lado a história do Partido Comunista, porque para mim, para minhas contas, não é seguro que o Partido Comunista vá eleger o seu deputado. E se o perder, tem que saber para onde é que ele vai. Ou seja, agora há um outro equilíbrio nos 11 a eleger para a Câmara Municipal de Coimbra, sendo certo que o Presidente sairá da força mais votada. Quem ficar em primeiro lugar, ainda que com o mesmo número de vereadores, o Presidente sairá daquela que tiver mais votos. Na lei eleitoral autárquica, é assim que as coisas funcionam. Portanto, o Manuel Machado, se vocês se recordarem, o campeão das províncias, na edição anterior, da outra semana, tinha dito o quê? Tinha dito, Manuel Machado não se pode extrair. Já tinha, exatamente, alertado para esta hipótese que estava a ser trabalhada. Portanto, o campeão das províncias tem coerência na forma como tem vindo a noticiar as coisas, para que o Coimbra o vá acompanhando e diz, olhem com o Manuel Machado, não se pode distrair. Agora, vem, olha que o Santana Lopes anda aí e estão a decorrer as negociações. Portanto, o quadro do PSD concorrer sozinho estava afastado há muito tempo. Está a ver? De modo que vamos ver o que é que isto está. Isto traz nova dinâmica, digamos, à preparação eleitoral. Vamos lá ver o que resulta. Porque ainda aqui, e é esta a história de que, quando eu pus a reserva de se concretizar, há aqui ainda um obstáculo a ultrapassar, que é o professor José Manuel Silva, e eu posso dizer isso sem hesitação, que ele não queria apenas a plataforma. O professor José Manuel Silva queria três coisas. Uma plataforma com diversas forças políticas. Segunda coisa, que fosse ele a encabeçar essa plataforma. Terceira coisa, que tenha uma palavra importante a dizer na constituição da equipa. Porque o professor Manuel Silva sobretudo no seu currículo de amigos, não tem às vezes dito, mas o PSD não tem grande, não tem assim muita gente disponível, de qualidade, portanto, a formar a lista. Portanto, ele vai puxar a brasa à sua sardinha. Vamos lá ver até onde é que o PSD vai ceder. Embora o PSD, neste momento, não resta de caminho que não seja ceder. Uma palavra final para o Nuno Freitas. A estratégia do professor Nuno Freitas era claramente errada e o campeão das províncias também o disse. Seguiu uma estratégia excludente. A estratégia que o Nuno Freitas seguiu não era para ser incluído. A estratégia que ele seguiu era para não ser incluído, estou a dizer isto, no sentido mais sarcástico propriamente da verdade. Ele gostava de ter sido, ele tinha prometido candidatar, ele tinha prometido. Vai fazer em julho 2 anos que ele anunciou a Coimbra que seria candidatar em julho do ano passado e apresentar um plano mobilizador, exatamente nesses termos. Depois, a tática que seguiu, a estratégia que seguiu com a Comissão Política Conselhia, com o Zé, foi uma política excludente, foi uma política suicida, porque ele não podia, digamos, passar sobre a direção nacional. E sobretudo quando a direção nacional é presidida pelo Rui Rio. O Rui Rio é um homem muito difícil de torcer, é um homem muito, muito convicto das suas ideias e metendo-se uma coisa na cabeça, ele para mudar é difícil. E tomou, quando Coimbra avançou, através da Comissão Conselhia, através de Nuno Freitas, dizer, o candidato de Coimbra é este, quando a Direção Nacional tinha dito, calma, não mexam nisso, isso fica para o ano, porque isto é do ano passado, estas orientações do ano passado, isso não é para mexer por enquanto. Mas Coimbra mexeu e avançou. O Rui veio dizer, e o campeão das províncias disse-o aí, ao agir desta forma, colocou-se fora de qualquer possibilidade de solução. Portanto, auto-excluí-los. E isto é uma Um pouquinho uma derrota do Nuno Freitas, mas mais aparente que o Real. Porque o Nuno Freitas, e manteve acesa a chama, e tem feito, digamos, até emissões através do Facebook a tratar, ora deste tema a Coimbra, ora daquele tema, ora daquele outro, ouvindo pessoas, tem feito um belíssimo trabalho eleitoral para isso, mas este trabalho eleitoral que ele está a fazê-lo para 2024. O Nuno Freitas já sabia há vários meses, e há bastantes meses, que não seria o candidato nesta altura, que a Comissão Nacional que o excluiria. Mas ele está a jogar para... Ele é novo, ele está cheio de força, daqui a 4 anos vamos lá ver onde é que o Rio anda, e ele, eventualmente, ele vai capitalizando uma expectativa eleitoral. E nada impede que ele daqui a 4 anos surja com mais força do que surgiria este ano, em que as condições, ou seja, mais favoráveis, as condições de vitória sejam mais fortes do que este ano. Primeiro, porque não vai concorrer com Manuel Machado, que este é o último mandato. Depois, porque o Rio não está lá para travar o passo. E depois, porque, digamos, mais 4 anos do Partido Socialista também é normal que se gere algum cansaço e que a posição do eleitorado, entretanto, se tenha transferido, se tenha feito um caminho mais favorável à hipótese do Nuno Freitas.
Enganou-se ou foi propositado? Mais 4 anos de Partido Socialista.
Na perspectiva, não enganei. Na perspectiva, não estou a dizer que o Partido Socialista ganhe agora com este quadro. Não estou a dizer. Eu sempre estive convencido que o Partido Socialista ganhava e sempre o disse. Estou convencido que o Partido Socialista, ainda hoje estou convencido que o Partido Socialista tem condições para ganhar se fizer uma boa campanha. Mas eu digo é na perspectiva do Nuno Freitas. O Nuno Freitas precisa de 4 anos. E claro que o Nuno Freitas só voltará, só se candidatará daqui a 4 anos se o Partido Socialista ganhar agora. Porque se for o Nuno Freitas, se for o José Manuel Silva que ganhar agora, está a perceber? O José Manuel Silva recandidata-se no mandato seguinte. O Nuno Silva fica com uma perspectiva de 12 anos à frente. 12 anos em cima do Nuno Freitas, ele já depois quer tomar um café comigo ali na Esplanada de Girassol.
E Deus queira que o Covid permita. Outro tema que de certa forma surpreendeu ou não este envio do processo de eutanásia para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República?
Não. Eu tinha isso como dado adquirido. O problema da eutanásia é um problema muito complicado, Carlos. É complicado em si mesmo. Poucos países do mundo têm legislado a eutanásia. E depois, pelo momento, estarmos a falar de provocar a morte, está a ver, deixar provocar a morte numa altura em que está a morrer gente a mais, o momento claramente não é esse, está a ver, é deitar uma criança em lençóis frios, portanto, desde logo por isso. Depois o direito à eutanásia é, digamos, não, embora a nossa Assembleia da República tenha apoiado, a grande parte do mundo é contra a eutanásia. E na aplicação de um princípio que me parece muito claro, e eu daqui tenho dificuldade em sair, mas deve ser por limitações da minha capacidade de pensar. Porque, vamos lá ver, há uma norma constitucional e é uma coisa que se tem como assente e que tem toda a política, a igreja, todo mundo tem, é que a vida é um bem supremo, é um direito fundamental que ninguém pode, por isso é que o crime mais grave que existe é o homicídio qualificado, é matar alguém. Está a ver, que é aquele que normalmente dá uma pena de prisão máxima, que são, como sabe, os 25 anos. Portanto, desde logo por aí. Mas uma vez que a Assembleia da República aprovou aquilo, e o professor Marcelo, o Presidente da República, pensa também, como eu penso, entende que o direito à vida é inviolável. Portanto, que ninguém tem o direito de dispor da vida. A única possibilidade de dispor da vida é no suicídio, porque aí é o próprio ao suicidar-se desaparece e o assunto fica resolvido. Agora, ninguém tem o direito de dispor da vida de outra. Isto é um princípio absoluto. E então, só tinha um caminho o Presidente da República, é pedir a prescrição preventiva ao Tribunal Constitucional, porque considera que o diploma saído da Assembleia da República está, digamos, ferido daquilo que ele chamou princípios indeterminados. O que é isto, em termos jurídicos? Ele é um homem jurista, ele é um homem de direito constitucional, portanto, está a trabalhar em casa, está a lidar com o assunto seu. Princípios determinados é dar razões que não são concretas, não são explícitas, são afirmações de princípio. Está a ver, por exemplo, aí é possível a morte assistida se a situação for do doente for muito grave. Mas o que é isso, Carlos? Ela é grave quando? A partir de que momento? É grave quando ele abre os olhos, ainda fecha os olhos a pessoa que está em falência de vida. É grave à segunda, à terça, ou é grave à sexta ou à sábado? Não basta dizer isto. Isto chama-se isto um princípio indeterminado. Tem que se explicar. Tem que se dizer, por exemplo, assim, é grave se, por exemplo, teve morte, ou está na iminência de morte cerebral, o rim já não funciona, o coração está com uma batida já em maneira de evento insuficiente, está a ver? Tem que se apontar questões concretas, porque senão cai-se nos princípios indeterminados. E mais, garanto-lhe que o Tribunal Constitucional, exatamente porque é, digamos, composto por juristas, vai exatamente remeter o diploma para a Assembleia da República. Portanto, não vai aprovar, vai considerá-lo não de acordo com a Constituição, e o diploma depois voltará à Assembleia da República, que muito provavelmente o apreciará de novo, corrigindo estes princípios indeterminados, que muito bem o Presidente da República exige que sejam esclarecidos, mas como ele não sozinho não quis ir para o veto, pediu a ajuda do Tribunal Constitucional e fez-me bem.
Só para dizer adeus aos nossos ouvintes, um convite para o fim de semana é ouvir amanhã o Praça da República, com o apoio da Litocar, em que tem como convidada a Paula Pego. Aparentemente é um nome que pouco ou nada diz às pessoas, ou não?
Não é tanto assim, não é assim. Não, mas antes de mais, deixe-me dizer que o Praça da República tem tido uma pleia de entrevistados de veras interessantes. De modo que eu permito-me chamar a atenção para esta hora de sábado, das 11 ao meio-dia, é onde normalmente temos o nosso convidado, que também já deu entrevista ao campeão, e a Paula Pego, a doutora Paula Pego, a entrevista que ela deu à rádio, porque é uma iniciativa conjunta do campeão das províncias da Rádio de 900, o campeão já publicou essa entrevista. Não, a doutora Paula Pego, até porque você tem que falar por respeitinho, que você está a falar com uma futura vereadora. Ela não sabe. Ela não sabe, mas depois fica a saber na altura própria. Não, a doutora Paula Pego é um quadro da estrutura camarária de Coimbra há muito ano. Trabalhou nos serviços, nos transportes. Ela é formada em Direito, portanto é uma técnica jurídica nisto, e hoje trabalha nas águas de Coimbra, é uma outra técnica, entretanto, integrou a equipa do PSD nas eleições anteriores, a convite do Dr. Jaime Ramos, e era um quadro com que o Dr. Jaime Ramos muito contava, e por isso ela foi até bem colocada. Simplesmente, a doutora Paula Pego não é, primeiro, não foi criada nos corredores da política, é uma senhora que tem uma formação muito sólida jurídica, uma formação cívica muito sólida, uma formação humana muito sólida, e que pensa pela sua própria cabeça. E quando começou a trabalhar como vereadora no PSD, houve várias situações onde os vereadores, vamos falar mais claro, os vereadores recebiam instruções do partido para votar de determinada maneira. O que levantava logo duas dificuldades. Uma, a doutora Paula Pego tinha concorrido como independente. Portanto, não era elemento do PSD. Tinha concorrido como independente. Depois, pensava de maneira diferente às orientações recebidas e colocava este problema. Então, eu sou independente, eu penso de maneira diferente, porque é que eu ia ir obedecer a fulano? Porque as instruções eram dadas por gente, cá de fora, vale a pena estarmos a falar em quem, e eram dadas nessa visão. E ela não. Passou a votar de acordo com a sua própria consciência, o que provocou uma reação do partido, porque o partido entende que um vereador integrando a lista seja independente ou não, mas integrando a lista de um partido, lhe fica submisso nas orientações, que é uma interpretação, do meu ponto de vista, forçada. E não é isso bem que nos convém, porque a gente, quando vota, vota em partidos, é verdade, mas os partidos é, digamos, o saco onde estão as pessoas, é a organização, porque quem a gente vota verdadeiramente é no Manel, é na Maria, é na Paula Pego, é na Mariana Machado, é no Nuno Freitas, é nesse e naquele, é nas pessoas. Acredita, é nas pessoas. A gente pode, nas eleições autárquicas, acredita muito, quase sempre mais nas pessoas, ou não acredita, do que acredita no partido ou não acredita. Está a perceber? Portanto, entraram em ruptura e ela, e queriam que ela saísse, e ela não saiu, e mantém-se até ao fim do mandato, e tem seguido a sua carreira, e é uma senhora, é claramente um bom quadro. Eu, quando disse, ela vai ser vereadora, digo isso a brincar, mas também não é tão a brincar quanto isso, é a minha perspectiva. Eu acho que o fazer análise política, e acho que o fazer jornalismo, é também arriscar a prever. Porque se é só para registar o já passado, é só para fazer atas, então esse não é bem o papel que eu tenho na minha cabeça quanto ao jornalismo. Mas, dado o papel que ela tem seguido, dado ser uma senhora que integra a estrutura do pessoal da Câmara Municipal, eu acho que o Partido Socialista lhe reconhece valor, e não me surpreende que a Paula Rego venha a integrar a lista do Partido Socialista em outubro próximo.
Por isso vale a pena ouvir amanhã a conversa
com a
doutora Paula Rego. Bom
claro
fim de semana.
Claro que deixe-me dizer-lhe que eu perguntei-lhe a questão já foi colocada, ela vai dizer que sim, mas é óbvio, não anda aqui a correr à frente de bois. Mas também não excluiu que isto possa ser uma eventualidade.
Fica aqui, até para a semana. Um bom fim de semana,
Lino Vinhal.
Assim pensa Lino Vinhal nesta sexta-feira, as análises que fez à atualidade.